Pai, muito obrigado. Obrigado pelo teu amor e tua bondade. A tua fidelidade sempre. A tua misericórdia. Somos os teus filhos. Aquela mulher tocou no Senhor e a sua hemorragia foi estancada. E é tudo que nós cremos, ó Pai, é tudo que a Aline crê, o André crê, e aquelas crianças creem. Em nome de Cristo Jesus, nós queremos declarar sobre a vida da Aline, como o Senhor declarou para aquela menina de 12 anos, Talita, come, levanta, menina, acorda. E nós queremos declarar a virtude do Senhor. A virtude do Senhor sobre ti, Aline, a bênção do Senhor sobre a tua vida. Em oração, nós declaramos que todo mal seja estancado, todo mal seja extirpado, venha vida, flua vida, em nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, a vida, o sangue de Cristo percorrendo as veias, o corpo, a unção do Espírito Santo do Senhor. Sobre a sua vida, Aline, sobre o seu coração, sua mente, seus órgãos, suas entranhas, lavando, purificando e todo o mal removido. Que haja cura sobre a sua vida, que haja limpeza mesmo, e a remoção de todo o mal, toda a enfermidade, para a alegria da sua casa, dos seus filhos, do André, da igreja, em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Essa é a nossa fé, ó Pai. Essa é a palavra que o Senhor coloca na nossa boca, é o que nós cremos, totalmente dependentes da misericórdia do Senhor, da tua graça, da tua virtude. Nós falamos, ó Deus, o sim e o amém para cura. Nós sabemos que tudo que o Senhor fizer será o melhor, mas o desejo do nosso coração é que a Aline se levante daquele leito de enfermidade. E tenha tempo com seus filhos, como o coração dela um dia almejou, que eles possam testemunhar a glória do Senhor manifesta naquela casa, Senhor, e que nada contra a vida, contra a linha prevaleça, mas venha só a virtude do Senhor sobre a vida dela, Pai. No poderoso nome de Cristo Jesus, o Senhor, pelo sangue do Cordeiro, Senhor. Ô Pai de misericórdia, em nome de Cristo Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Graças a Deus. É um desafio como família, como pai, como irmão, como. Quero clamar que os irmãos continuem em oração, em clamor. Pela casa do André e da Aline, que estão lá no Rio, e que a gente possa estar junto com eles, minha oração. Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Graças a Deus. Os irmãos aí, o Sil, o César, o Fernando, têm acompanhado em oração essa casa. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Então, irmãos, a gente está aqui refletindo exatamente sobre isso, né? Sobre esse desafio, essas lutas, esses enfrentamentos. Vemos uma mulher que há 12 anos sofria de uma enfermidade que tinha exaurido, tinha sugado, drenado todos os seus recursos. Aos 12 anos de idade, teve um diagnóstico de morte. É interessante que eu queria ler aqui. É interessante que dói duas coisas, né? Jesus diz assim, ó, aqui em Marcos, né, tanto o texto de Marcos 5 como o texto de Lucas, os discípulos disseram a Jesus: Veja a multidão que o aperta de todos os lados. Como o Senhor ainda pergunta quem tocou em mim? Depois, quando Jesus vai chegando perto lá da casa do Jairo, E aí diz assim: Jesus, porém, continuou a olhar em redor. Enquanto Jesus ainda falava com a mulher, chegaram mensageiros da casa de Jairo. Sua filha morreu. Né? Alguns chegaram da casa de Jairo e disseram: sua filha morreu, não precisa continuar incomodando o mestre. Jesus, porém, ouviu essas palavras e disse a Jairo: não tenha medo. Ela apenas continue crendo, apenas creia, Jairo. Então Jesus deteve a multidão e não deixou que ninguém o acompanhasse, exceto Pedro, Tiago e João, irmão do Tiago. Quando chegaram à casa do líder da sinagoga, Jesus viu um grande tumulto, muito choro e lamentação. Então entrou e perguntou: por que todo esse tumulto e choro? É isso, né, amados? Assim, eu creio que esse texto, ele apresenta duas realidades, né? O tumulto de quem ainda quer ver alguma coisa acontecendo e o tumulto de quem já perdeu a esperança. Então nós vivemos vidas tumultuadas, né? Há tumulto em quem quer ver acontecer alguma coisa e há tumulto na vida também de quem já se desapontou e se desanimou. E aí é interessante que Jesus, ele caminha por essa condição tumultuada de maneira sensível, né, percebida. Jesus não está impressionado, né, nem com o tumulto positivo, nem com o tumulto negativo. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração, mas a gente às vezes pensa que essa agitação, né, a gente pensa que Deus se impressiona com as agitações. E não, amados. Jesus não está impressionado com toda aquela agitação em favor dele. E também Jesus não está desanimado nem confundido com toda aquela agitação apesar dele. Né? Então existe uma agitação em favor dele, existe uma agitação apesar dele. O fato é que a gente muitas vezes está ou num tumulto ou noutro, né? E a palavra de Deus diz que no meio dessa condição tumultuada da vida, das circunstâncias, dos acontecimentos, Jesus está à procura dos encontros, né? Então, às vezes, você pode estar vivendo, né, e sendo parte da multidão que celebra, que aperta, ou você pode estar sendo parte da multidão que já desistiu. E na verdade, não é a quantidade de gente que participa ou que está conosco nessa agitação toda. E às vezes as pessoas estão pensando que a multidão, o tumulto, a agitação é que define, né? Então os avivamentos são associados à multidão, os acontecimentos são associados a essa forma tumultuada, né, de lidar com as coisas. E no entanto Jesus diz: por que esse tumulto, por que esse desespero? A criança não morreu, apenas está dormindo. E aí a multidão riu de Jesus. Sabe, amados, assim, será que a gente ainda não está assim muito balizado, muito influenciado, muito susceptível da multidão? Será que a gente não está se deixando levar pela ideia de que a multidão quer dizer alguma coisa? E esse texto aqui está mostrando, amado, que a multidão em si não quer dizer coisa alguma, nem de positivo, nem de negativo. Não é a multidão que determina o que vai acontecer e não é a multidão que também determina o que já aconteceu. Não é a multidão que determina o que pode ser feito, tampouco é a multidão que determina o que não deve ser feito. Não foi a multidão que disse o que Jesus tinha que fazer. Foi uma mulher de coração sincero que o tocou. E não foi a multidão também que determinou para Jesus o que é que ele não devia fazer. Foi a disposição dele de tocar. Então, no fundo, não é o grande ajuntamento, não é o grande acontecimento, não é o grande evento, não é o volume de pessoas envolvidas no processo que vai dizer se esse processo vai terminar de forma positiva ou se esse processo já está concluído. Não são as conclusões de multidão. Eu acho que bem a propósito, né? Bem a propósito que tudo está acontecendo e... Tá vendo? A gente tem que falar sobre isso, né? A igreja cristã brasileira, ela entrou numa onda de achar que agora nós temos número suficiente, né? Agora, eu fico pensando de onde foi que a gente tirou a ideia de que se a gente for maioria num país, realmente agora as coisas vão acontecer. Por que que a gente espera tanto ser maioria nesse país? Por que que a gente acha que a realidade espiritual de uma nação vai mudar simplesmente porque agora nós somos 60, 70% do povo? E se nós formos os 80% que apertam? E se nós formos os 80% que riem? Não adianta ser multidão, amados, se for multidão que aperta. E não adianta ser multidão se for multidão que ri, porque não é isso que vai determinar. O que vai determinar as grandes... O que vai mudar e que vai trazer de fato as grandes transformações, o que vai imperar sobre as realidades da vida, são relações e conexões bem estabelecidas. O que vai determinar é se duas pessoas se tocam. O que vai determinar é se alguém está efetivamente ouvindo a voz de Deus e não está tratando as coisas segundo a sua aparência. O toque de uma mulher realmente empenhada em colocar a sua fé em prática, o toque de um homem que não se deixa guiar pelas aparências e nem se contenta simplesmente porque alguém diz para ele que não há mais nada o que fazer. Por quê? Por que que a gente teme tanto os diagnósticos? Por que que a gente teme tanto os pareceres? Por que que a gente teme tanto as multidões? Por que que a gente coloca tanto poder na maioria? E se a maioria for a maioria que ri? E se a maioria for a maioria que ignora? E se a maioria for a maioria que pensa que as coisas podem ir até um determinado ponto, depois elas não têm mais esperança nem recuperação? Será que não é mais ou menos esse sentimento que muitas vezes impera na nossa vida? Nós temos que fazer todas as coisas, nós temos que gastar toda a nossa energia enquanto há esperança. Como assim enquanto há esperança? Enquanto há esperança... Não, amados, não é enquanto há esperança, sempre há esperança. Para aqueles que creem, para aqueles que confiam, é o que Jesus está dizendo para aquele homem: não tenha medo, não perca a sua esperança, apenas creia. Não é vamos agitar, não é vamos fazer o que dá para fazer enquanto há esperança. Porque qualquer coisa que a gente fizer enquanto há esperança, então porque não é esperança, é expectativa. Porque a esperança permanece, a esperança não muda, ela prevalece. Ela continua sendo esperança, mesmo quando todas as pessoas dizem já não há mais o que fazer. E elas começam a rir de você quando você diz que ainda há esperança. Então esteja preparado na sua vida a ter que enfrentar a barreira daqueles que se aglomeram em torno de Jesus para que você possa encontrar o caminho para tocá-lo. Não é você simplesmente fazer parte da multidão que o aclama. Não é suficiente você fazer parte da população, da multidão que o aclama, se você não é efetivamente a pessoa que o tocou. E cuidado, para que assim como você pode estar achando que é suficiente ser parte da população, da multidão que o aclama, há um risco também da gente ficar na mesma multidão que depois diz já não há mais o que fazer, já não há mais esperança. E se alguém disser que essa situação pode ser transformada, nós vamos ter que rir dele, porque não há o que fazer. Amém, amados? Tocar e ser tocado. Encontrar esse caminho de Deus que percorre, né, esses enganos de multidão. Então, maioria nunca foi sinal de revelação. Virtude sempre foi sinal de revelação. Não se esqueça que Jesus foi crucificado. Jesus foi crucificado pela maioria. Jesus agora foi desprezado pela maioria, assim como ele era aclamado pela maioria. A maioria vai de uma coisa a outra muito rapidamente. As multidões vão de uma coisa a outra muito rapidamente. Mas aqueles que tocam e são tocados vão de fato experimentar aquele que é o propósito eterno de Deus para suas vidas. Amém, amados? Em nome de Cristo Jesus, o Senhor. Então não espere que a maioria te aprove. E não se detenha quando a maioria te reprova. Não espere que a maioria te favoreça. Porque caso contrário, você vai ser aquele que a maioria vai fazer desanimar. Seja simplesmente parte daquele grupo de pessoas que toca e é tocada por Jesus. No nome de Cristo Jesus, o Senhor. Amém? Graças a Deus. No meio dessa história toda, tinham duas mulheres. No meio dessa multidão toda, a multidão que aperta e a multidão que ri, tinha duas mulheres que podiam contar uma história diferente. A que tocou e a que foi tocada. Porque essas sabiam que de Cristo sempre sai virtude. Amém? Graças a Deus. Fica na paz, um forte abraço, até amanhã. Se Deus quiser, continue orando pela casa do André e da Aline. Forte abraço.